Antes de realmente começar o programa, pessoal, temos dois avisos importantíssimos. Presta atenção. Primeiro, galera do feed, assinem o novo feed, certo? O feed antigo não vai ser mais atualizado, vai ser excluído, o iTunes também. Então, pessoal que acompanha a gente pelo feed, pelo iTunes, assine o novo feed. O endereço é feeds.feedburner.com/afogadosnosofá. Tem um link aí no post embaixo, um banner, uma postagem, um link, alguma coisa, a gente vai colocar aí. Ah, Magal, mas o feed não tem todos os episódios. Sim, cara, a gente vai pôr todos, relaxem. A gente vai colocar retroativamente. O importante nesse momento é vocês assinarem o feed, porque esse feed antigo não vai ser mais atualizado, vai ser excluído. Segundo ponto, o site Afogados no Sofá vai ficar um tempinho fora do ar ou sem atualizações. Eu diria duas semanas. Pode ser que seja menos, pode ser que uma semana a gente já volte. Mas a gente vai ficar um tempinho fora porque nós vamos passar por mudanças estruturais, a gente vai mudar o servidor, os comentários vão ser perdidos. E então, é isso. Fiquem acompanhando aí o Twitter, principalmente, e o site, que a gente pode voltar aí logo com o novo site. Assine o novo feed, assine o novo iTunes, dê um beijo na sua mãe, um tapa no seu irmão e curta um programa.
Diretor, tá quase tudo pronto pra lançarmos o Astronauta Brasileiro.
Vocês já removeram os objetos de valor da nave, vocês sabem como é brasileiro, né, cara?
Já, todas as câmeras digitais, celulares, note R$2, tudo retirado da cabine.
Excelente, bom, e quanto ao tripulante em si, nós já temos uma definição?
Enfim, então com uma lista aqui de candidatos brasileiros aqui, que poderiam render uma publicidade positiva pra missão.
Deixa eu dar uma olhada aqui na lista, mano. E esse tal de Tiririca aqui, quem é?
Então, não entende muito de astronáutica, mas jogando a eleição pra deputado recente dele, dá pro povo mais propaganda, umas piadinhas dele com aquele filme eleito, sabe?
Certo. Próximo candidato, por favor.
Ah, então, tem um músico aqui popular, cara, o Mr. Catra. Seu apelido no Brasil lá é molhador de pré-checas. Creio que isso pode ser um problema.
Pode ser mesmo. Nesse caso, a atmosfera da estação espacial pode ficar umedecida, né? Se tiver alguma tripulante fêmea com ele. Tem mais algum aí?
Paulo Maluf?
Esse aí eu conheço. O cara que é caçado pelo Interpol, né? Se a gente pôr ele no programa espacial, é capaz dele roubar a nave. Então...
Enfim, a gente estamos com um problema, porque só sobraram dois candidatos. Um deles é o Batoré.
E o outro cara?
Deixa eu ver aqui, Marcos Pontes.
Coloca esse cara aí, né? Poxa, é difícil achar um candidato brasileiro que seja ao mesmo tempo famoso e habilitado.
Nicolás.
Vamos lá, Magal!
Sejam bem-vindos a mais um Afogado no Sofá e aqui comigo o academicista.
Nicolás Queiroz e comigo o Saci Pererê das internet.
Aqui é o Magal.
E essa é a piada interna.
Eu poderia chamar o cubaiano de buraco negro?
Eu acho que essa piada é super nova, hein? E aqui, diretamente no Mario Galaxy.
Opa, sou o Rick Soares, lá do mais um cast. E se tudo é uma farsa, eu também fui à lua.
Tá bom. E aqui conosco, o nosso macho Alfalfa.
Ah, olá, eu sou Alfalfa, eu acho.
Existe alguma constelação, tipo assim, o Alface, né?
Alface, não sei, mas toda constelação tem um Alfa. E um Beta.
Constelação de Sagitário.
Acho que isso é legal, hein?
Constelações tem um Alfa.
E ele, o advogado das estrelas, que está aguardando um Pride espacial.
Fala, galera, eu sou o Jandou e a única coisa que eu sei de astronomia é que foi a ciência que na qual sofreu uma assombrosa derrubada queda quando o segundo sol chegou.
Não, cara.
É, muito perdido. Olha
lá, você soltou o Portal da Tormenta.
Vindo do podcast de Tanguinha, sabe que o podcast de Tanguinha, o lema do podcast de Tanguinha é... Eu esqueci.
Pois é.
Mas tem alguma coisa a ver com espaço. Muito bonito, portanto, vem aí o...
Fala aí, galera. Eu sou o Pluff do podcast Tanguinha e a visão que eu tenho de um astrônomo é a visão superior, porque na turma de pré-vestibular de engenharia tinha só uma menina que queria fazer astronomia. Ela era... Sofria bullying, né, galera?
Que?
É muito triste isso.
O quê?
É. No pré-vestibular, cara, turma tecnológica, só tinha uma pessoa querendo fazer astronomia.
O que tinha a ver com a visão do astrônomo?
Sei lá, cara. Porque o astrônomo é uma profissão... Meu Deus, que você tá fazendo essa turma estudando, porque você não precisa estudar pra fazer vestibular pra astronomia.
Isso, porra. Isso. Obrigado, cara. Eu tinha achado que a minha frase tinha sido uma merda, velho.
Pois é.
Também achei que a minha tinha sido uma bosta, mas aí, cara, tu superou.
A de vocês não deixa de ser uma bosta, porque a minha é pior, tá?
Não, é verdade. Não é isso, cara. É que você confortou nossos corações, assim. Sim. Tipo, não sou o pior, tá ligado?
Entendi.
Existe cara, alguém abaixo de mim.
Bom, nisso. É.
Nicolas.
Eu, Nicolas.
Você pode, olha aí, que nome bonito. Você pode esclarecer, obrigado, por favor, para os ouvintes, para todos nós, qual é o tema de hoje?
Nós vamos falar hoje sobre o estudo aprofundado da mãe de Ná, ou seja, astronomia. Ah, não, astrologia.
Pode fazer a casadinha, né?
Exato.
Exatamente, hoje a gente vai falar sobre o homem, o espaço, a poeira estelar, a diferença entre corpos celestes, astronauta brasileiro e sobre como se orientar no Cruzeiro do Sul, né?
Exato.
Que é um navio onde as pessoas navegam pro Polo Sul.
Uhum. Ou então elas torcem pro time de Minas Gerais, ó. Ah.
Que fica no Sudeste. Uhum.
Pode ser, pode ser.
Já esticamos demais essa abertura, vamos que vamos. Antes de começar o programa, eu gostaria de dizer, eu também tenho que fazer uma piada ruim, né? Vocês fizeram, tem o direito.
Não necessariamente precisa ser engraçado, pode fazer só uma parada ruim que seja sem graça também.
Então, a astronomia...
Magal, sem piada de gato, tá?
Que piada de gato?
Astronomia, tinha um gatinho chamado Astro, que era mudo, cara, então astronomia...
Ai, tá bom.
Cara, tinha potencial infinito essa piada. Você estragou pedindo pra ele não fazer, cara.
Eu sei. Eu tentei cortar o quanto antes, cara. She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m.
And I'm gonna be high. Nicolas,
eu.
Você é o meu novo escada agora que o Reinaldo tá de férias, né?
Verdade, cara, eu quero meu salário.
Vai ganhar o mesmo que ele ganha, um beijo, um abraço, um tapa na cara. Mas bem, Nico, você que é um cara da ciência, um academicista, um cara da faculdade, será que, apesar da sua área ser outra, você conseguiria descrever pra mim o que é e pra que serve a grandiosa astronomia, Nico?
Astronomia é uma ciência natural que estuda todos os corpos celestes, como as estrelas, planetas, cometas, entre outros, e ela serve pra fazer pessoas como Alfalfa existir na nossa vida, né, e torná-la mais engraçada.
Inclusive, o próximo filme do Christopher Nolan vai ser sobre isso, não é?
Sério? Sabia não.
Vai, o nome
vai... ser o Super-Homem?
Não, maluco. Você vai ser o vai produzir, vai ser...
Porra, o Super-Homem veio de onde, caralho?
Ai, boa.
Aí, boa.
Mas o que me leva a uma dúvida que sempre tive. Quando a estrela de Krypton explodiu, ela se tornou uma supernova?
A estrela de Krypton explodiu?
É, foi assim que o planeta foi destruído.
Ah, tá, pra mim o planeta tinha explodido.
Você sabe qual é o esquema do Super-Homem, né? Em Krypton, eles têm um sol diferente e tal. E aí quando ele vem pro sol da Terra, que é amarelo, ele ganha poderes.
É o segundo sol.
É a única esperança que eu tenho de ir pra outro lugar onde eu seja super poderoso.
Cara. Inclusive, é o segundo sol. É aquele esquema do cara do que foi pra Marte, do filme da Disney, né?
É.
Inclusive, tem um quadrinho do Super-Homem chamado Super-Homem contra Muhammad Ali. Que ele vai para o sol de Krypton e luta boxe com Muhammad Ali, onde ele tem a força de um humano normal.
Que é o sol vermelho.
Cara, que bizarro, mano.
E o Muhammad Ali lá vai ter superpoderes, né? Pela lógica do quadrinho.
Não, porque não é uma lógica de inversão, de tipo... É, se ele aqui é assim, logo todos que são aqui lá vão ser o contrário.
O Muhammad Ali também iria absorver de forma diferente a radiação do...
Não, mas ele
não
é inverso,
cara.
Vocês me pregaram uma peça foda, né? Vocês vão falar sobre a DC, então.
É o tema secreto, né?
Mas vem cá, então se ele tem poder porque recebe a radiação do sol e de noite não tem poder nenhum?
Não, é tipo fotossíntese. Não.
É a receita do poder. Primeiro é por você isso pega que o sol de Krypton, depois você pega o sol da Terra. Se essas duas condições forem satisfeitas nessa ordem, você ganha superpoderes. Infinitamente, forever, entendeu?
Então, entendi. Quando o Muhammad Ali voltou, ele deveria ser superpoderoso.
Não, porque ele não foi exposto prolongadamente ao sol de Krypton.
Quando aqui o Muhammad Ali voltou, ele devia ter câncer, né? Que aquele sol vermelho deve emitir uma radiação. Diz aí, Alfalfa.
Ele produz a mesma radiação que o nosso sol, cara. Só que é num calor mais absurdo.
E a atmosfera
de uma frequência diferente.
Então, Alfa, foi o que deu Parkinson no Muhammad Ali?
É uma pena que esse não é o assunto, porque nós temos que discutir grandiosa astronomia aqui nesse programa, que é, como já disseram aí, o grande estudo dos astros aí. Eu só queria aqui, Alfalfa, diferenciar, por favor, a diferença de astronomia e astrologia, que eu não sei, porque eu sou...
Porra, até agora não? Não.
Olha só. Cara, você não sabe porque não é diferente, é igual a mesma coisa.
Entendi. Então,
é tipo espanhol e castelhano. É
exatamente.
É tipo mandarim chinês e cantonês, né?
Exatamente. Não,
acho que tem uma diferença. Acho que tem uma diferença.
Tem os termos.
Tem uma leve diferença. Cara, se tem algum ouvinte aí que compartilha comigo da existência de ciência exata, ele tá tendo câncer agora. Morrendo.
Não é só o vermelho que deu, não. Foi o.
Não, foi o papo de vocês tá dando câncer nele, tá ligado?
Então faça o papo que a quimioterapia.
Vamos
aí,
lá. Por favor. Vamos curar essa alma. Como foi bem falado pelo Nicolas lendo a Wikipédia, fala sobre corpos celestes, a sua posição. E, principalmente, é a astronomia. Ela trata de dados científicos e não pressupõe coisas absurdas.
Olha aí, você discriminando a grande ciência da astrologia.
Porque, o que acontece? Na astrologia, astrologia com L...
Tem lógica.
Observa-se os astros, e a partir da posição dos astros, a gente começa a inferir sobre a personalidade e o destino humano. Não é muito lógico.
Não, é sim, o Nicolas falou aí, astrologia tem lógica, astronomia só tem nome, cara. Esse negócio, quasar, supernova...
Olha, cara, alguma vez teu signo, teu horóscopo deu errado?
Não, mas aí não é foda. Aí você abre lá, vamos lá. Gêmeos, hoje você vai respirar bastante. Puta, é verdade, cara.
Não, cara, ele fala. Não, é mais específico que isso, cara. Não zoa. Parada é séria.
É tão verdade que o Magal falou que uma vez fizeram foi até eu acho que o próprio CQC da Band fez uma pesquisa, né? Pegaram um mapa astral, né? Pegaram 8 pessoas na rua e deram o mesmo mapa astral para as 8 pessoas. Sabia, você falando que é um astrólogo, né? Renomado, né? Que fez o mapa. E, tipo, tinha gente chorando. Tipo, cara, essa é a minha vida toda, tá escrito nesse papel. Tá entendendo? Aí ele começou, então, lê um trecho. Aí quando a pessoa lê um trecho, a outra lê outra, eles começaram a perceber que era tudo igual. Mas olha, na verdade a gente fez um teste, esses mapas astral são todos repetidos, são todos cópias, e esse na verdade é um mapa astral feito do George W. Bush, o ex-presidente americano.
Isso é um recurso de escrita e tal, os caras falam coisas bastante genéricas que transformam na sua
vida. Eu acho essa parada de horóscopo e essa porra um dos grandes veículos de manipulação que existem, cara. Uma pessoa que você não conhece escreveu como vai ser o seu dia baseado numa coisa que, porque você nasceu nesse mês e tal. E, porra, tem gente que lê a parada de manhã cedo pra seguir o que o cara escreveu, cara.
Calma, deixa eu defender o horóscopo. Ó, o Einstein não disse que o tempo é ilusão? Não disse?
Foi ele sim, cara. Não. Se não foi, fala com propriedade. Enche o peito e fala de novo que ninguém vai acreditar.
O Einstein
você
disse...
usa Einstein contra o Alfalfa, ele vai falar que é não sempre.
O Einstein,
o Einstein não fez a credibilidade. Você não.
Não foi aquela porra que o.
Fala, usa Einstein, vai.
Não tem
vai.
Aquela porra que o Einstein que o futuro já está acontecendo, que o tempo é ilusão, que é tudo ao mesmo tempo, não é? Então, o horóscopo diz o quê? Que
é
o futuro
relativo, pô.
Que o horóscopo diz que o futuro já está acontecendo, porque ele escreve o que já aconteceu no seu futuro, então o horóscopo foi feito por Einstein, beleza? Defendemos.
Caralho!
Palmas.
Não, sabe qual foi a melhor informação que Einstein me deu? Que não existem cassinos no céu, porque Deus não joga dado.
Parabéns.
Magal. Que?
Parabéns, cara. Mas não, Magal, agora você conseguiu. Vou até rir pra você.
Agora, é quebrar com todo mundo, cara. Tá todo mundo aí criticando, astrologia é uma merda, sei o quê, mas todo mundo joga Cavaleiro Zodíaco, viu? Bate palma, agradece pelo Aldebarança do Brasil.
pra datar esse programa, a Argentina pode ter um Papa, mas só o Brasil tem um Cavaleiro do Zodíaco.
Vocês sentem orgulho disso? O Cavaleiro de Ouro ser brasileiro? O cara apanha pro Seiya, maluco.
Não, pior disso, o cara morre no filler, na saga de Asgard, Aldebaran morreu.
Rapaz, olha só. O Brasil tem um Cavaleiro de Ouro e um Street Fighter, tá ligado?
Nossa, o grande
querem,
Blanca.
Vocês querem ter um papo antes, entendeu?
Olha, antes do Blanca, cara, deixa eu contar uma história aqui que tem a ver com... Já que tá na pauta aqui que a gente vai ter que falar de estações do ano, deixa eu contar uma história aqui que tem a ver com estações, meu tio e aquela música da Sandy Júnior, saca? Quais estações?
O que me lembra, essa coisa tem que ser memorizada assim, foi a maior piada interna que minha mãe já contou alguma vez na vida dela. No ano que o Sandy Júnior lançou esse álbum, Quatro Estações, minha mãe foi no Dia das Crianças e deu pra minha irmã.
Olha como o assunto tá bom.
O álbum As Quatro Estações de Sandy Júnior. E pra mim, ela deu As Quatro Estações de Legião Urbana. Olha só.
Caramba. Uma vez eu tava com meu tio ouvindo essa música, aí vem, passa, é o inverno, né? Chega o verão, o calor até. Aí fala todas as estações, menos o outono. Aí eu perguntei pro meu tio, e o outono? Aí, no outono é sempre.
Eu falei, caindo.
Então, pessoal, quero ver como é que vocês vão cobrar credibilidade depois, sendo que durante o papo vocês já citaram Sandy Júnior.
Então... Daí o Magal tem que cortar a edição. Se a gente quisesse falar algo sério, assim, né, ser respeitado, você tava no... Não tava aqui, cara. Os cabaços estão tudo lá. Aqui a gente zoa, entendeu?
Caralho.
Aqui...
Caralho, maluco.
Foi mal. Cara. Gente, é piada, brincadeira, brincadeira.
O
Magal.
O Fofa até deslogou, cara.
ele foi xingar você na chave. Merda.
To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot. The only home we've ever known.
O que nos leva à história da astronomia, que é um ponto que a gente vai pular, porque ninguém sabe porra.
Ah, e vocês sabem latim pra dizer qual é a origem
de Polônia? Sei, au.
Tenho fé que um dia o Magal vai chegar, vou revelar minha identidade. Ao caso Alberto de Nóbrega, cara, que é um detectador de voz.
A astronomia, ela começou, o principal motivo da astronomia prática, como a gente diz, ela começou com a observação das estações do ano e do crepúsculo das estrelas.
Aí começou mal pra caralho, né?
Por quê?
Vampiros brilhantes.
Tranquilo. O que acontecia? Principalmente na época lá dos egípcios, a época do cheio do Nilo, faraó e essa galerinha toda, pra eles observarem as estações do ano, o meio mais rápido era observar a posição das estrelas no céu. E tal. Até porque a religião deles era muito ligada a essa coisa de ver estrelas, etc. E eles perceberam que ao longo do ano, as estrelas assumiam determinadas posições que favoreciam, por exemplo, a colheita, a cheia do Nilo e tal, época de plantio, essas coisas todas. Lá começou os primeiros procedimentos científicos do que a gente chama de hoje astronomia. Porque eles começaram a fazer uma observação contínua do céu.
Mas aí eu tenho uma dúvida, pessoal. Primeiro, aquela história do Zeitgeist lá, que Jesus, o Renascimento, é baseado na posição do Sol no Norte. É verdade ou é mentira?
É verdade. É verdade, mas assim, a gente aqui não pode observar diretamente isso, porque a gente vive num outro hemisfério. Passado essa galera do Egito...
Essa galerinha do mal?
A galerinha do Egito, da hora.
A gente vai pra galerinha do Percy Jackson, que são os gregos, que... Era uma melhorada no panorama. O primeiro cara a se falar é o Tales de Mileto. Ele fudeu com a vida de todo mundo, basicamente. Que ele inventou a parada das retas paralelas, ele inventou a matemática.
Aquela porra da teorema de Tales, né? Que tem um cara.
É, isso aí.
Tem então. Um cara fumado no YouTube, desculpa se você.
Olha, ferrou da minha vida na época de ensino médio.
Veio o Tales, ele conseguiu prever o primeiro eclipse e desmistificou o que era um eclipse.
Importante dizer que. Foi o milagre do eclipse que ajudou o Maomé a pegar crença para sua religião islamismo, então a humanidade deve muito ao eclipse. Só queria fazer um adendo aqui, tá bom?
Pois é, então. Mas então, 600 anos antes dele fazer isso, o Tales já tinha provado que um eclipse era só um evento astronômico. Não era tão divino assim. Mas enfim, não vamos discutir isso aqui porque muçulmanos são, né... Muito numerosos. Vou continuar com o Eudoxo, que elabora o primeiro mapa astronômico. Ele faz a primeira pintura dos céus, assim, exata. De onde ficam as estrelas e onde ficariam as nossas constelações.
Isso eu sempre achei foda. O cara olha uma parada preta cheia de pontos brancos e fala, olha, aquela ali são as três irmãs. Elas são as três cunhadas. O cara sabe essa merda.
É, Magal, eu sempre me perguntei isso. Como é que o cara dá nome, assim, constelação consegue identificar, ó, três irmãs, ursa maior, ursa menor.
Você tem um, aí forma uma ameba, aqui é a constelação do cavalo manco.
Porra, cara.
Mas não é que ele sabia, caralho. Antes dele ninguém tinha dito isso. Então ele nomeou, pronto, agora é assim.
Não, mas é tipo ligar pronto.
É tipo revista da Turma da Mônica.
Então, é, cara, é só...
Revista da Turma da Mônica teve isso.
Tem, porque... É, velho, a Turma da Mônica tinha esse negócio de ligar pontinho e formar uma imagem. Mas é só isso, cara.
Então, o céu é um grande almanacão que os gregos...
Isso. Ligar... E os gregos foram lá e fizeram.
É sério. Inclusive... que vai ficar essa a conclusão mesmo?
Vai ficar porque da agora a gente vai viajar pra China, onde os observadores chineses viram a morte de uma estrela na constelação de Touro.
Pois essa porra de morte de uma estrela é foda, porque pare pra pensar uma coisa. A luz não chega automaticamente aqui.
né, Alfalfa? Ela demora um tempo pra viajar, né? Do Sol é 8 minutos, por exemplo. Então, se você vê a morte de uma estrela lá no céu, quer dizer que ela já morreu há muito tempo. E a luz que mostra a morte dela só tá chegando agora. Olha que bizarro.
Exatamente. E isso é complicado, cara.
Alfalfa, também tem o lance da posição, né? Porque você olha pra estrela e ela não tá naquela posição que a luz dela vai sofrendo refração entrando na atmosfera da Terra.
É bem verdade. Não é só a refração da Terra. Mas, assim, como a luz, antes de chegar aqui na Terra, passa pela proximidade de outras estrelas.
Isso, ela sofre ação gravitacional, né? Dessas estrelas.
Sofre diversas, né? Pra você
olha isso.
Precisamente quase
que. Olha que bizarro. As estrelas curvam a luz.
Pois é.
Caralho. Isso. Olha que foda. Astrologia é isso aí, né, cara?
Astronomia.
Astrologia. Depois desse evento na China, o que é que nós tivemos?
Depois aí tem várias pequenas desavenças na Europa sobre o que é astronomia e tal.
Os caras ficaram, não, rapaz, é astrologia, não, astronomia. Não,
que o que aconteceu foi o seguinte, quando Roma caiu, deu uma merda gigante, porque os romanos, eles misturaram muito da astronomia com a astrologia. Então, quando eles caíram, o que era ciência se misturou com um culto religioso e, de repente, virou um esoterismo gigante. Nesse meio tempo, os árabes pegaram a ciência helênica e transformaram no que hoje a gente conhece como as bases do esoterismo. Então, realmente ficou um tempo muito confuso, tanto para a ciência e, em particular, para a astronomia. Isso mudou um pouco durante o Renascimento e, até muito mais tarde, a gente vai ver o Papa, que eu falei antes, mais cedo, que condenou Copérnico, porque ele falou que a Terra não era mais o centro do universo.
A verdade é que essa ideia que o Sol é o centro do sistema solar e tal é antiga, né? O que os renascentistas fizeram foi, tipo, revisitar ela.
O negócio é que, tipo, o Copérnico, ele fez observação. E ele, mais do que antes, né, ele encontrou provas de que a observação dele estava correta.
Eu acho que também o que deve ter contribuído para a ideia do Sol ser o centro do universo não vingar muito é a parte deles tentarem fugir dessas ideologias religiosas da época, que adoravam o Sol como um deus, né? Assim como a religião greco-romana, como os egípcios, né? Aí vocês falam, não, mas o Sol é o centro do universo. Aí os religiosos falam, ó, a ciência está confirmando o que os nossos antepassados diziam, que o Sol é um deus e é o centro do universo. Ele rege o nosso universo, ele rege tudo. Então vamos adorar o Deus Sol, vamos adorar Apolo, e aí vai, entendeu?
Esse acho é um pensamento interessante.
Pronto, falei minha única coisa inteligente no episódio, agora só posso falar merda, tô liberado.
Nossa, rir, tá ótimo, cara. Muito tempo depois veio Galilei, que desenvolve um instrumento bem parecido com um telescópio.
Que é o?
Que é um
o telescópio.
Porque não tem nome. O que ele desenvolveu não tinha nome, então ficou assim.
Ficou ele telescópio. Inventou. Então, Galileu inventou o Hubble, galera. É isso que ele quer dizer.
Ele chamava de cânula com lentes, então.
Aí o pessoal sacaneou, falou, não, cara, tem que ser um nome único, cara. Você não pode botar nome duplo, não dá certo.
Qual é a diferença do telescópio e do microscópio? Se eu apontar o microscópio pro céu e não vejo a parada, não?
Claro não, que por causa não, do foco. O foco do microscópio é bem próximo da lente, enquanto o foco do telescópio é bem distante da lente.
Ah, é verdade.
Isso aí eu aprendi em física, Magal, na escolinha da
faculdade. Em ótica, é verdade. Você vê o ponto de foco, essa sua. Pô, muito
foi
bom.
Depois da aula de massinha 3, pô.
Não, tá aí ainda. Até falar, cara, na fotografia, a galera sabe muito bem a diferença entre distância focal e foco e tal, porque a distância focal, quando você quer ver uma parada longe, se afasta um pouco o ponto que você, onde a imagem vai entrar no espelho da câmera, da lente. Quando você afasta, você diminui o ângulo que vai ser captado e isso aumenta a distância e consegue atingir. E o foco é pra você, na verdade, ajeitar, na verdade, a nitidez da imagem.
Agora que você falou sua coisa inteligente, você tá ali pra falar merda também.
Eu já tava falando merda desde o começo, cara.
Foi mal.
Não, tá. Eu tô falando merda desde o começo e não vou falar nada inteligente, então...
Eu vou pegar suas palavras na edição, vou fazer você falando assim, tipo, penso, logo, existo. Aí, olha...
To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known.
Eu gostaria de citar um grande nome da astronomia aqui, pra continuar da comunidade, que é o Alfafa, né? Grande nome aí,
claro. Porra, é claro. Achei que você ia falar Mandinal, coisa assim.
O que é que você estuda? Vamos fazer um portfólio aqui. O que é que você estuda, Alfafa?
Eu estudo muita
Pronto,
coisa.
Pronto, acabou, obrigado, vamos lá.
Tá ótimo, viu?
Vamos aqui. Falar um pouquinho do Hawking? Primeiro, algumas coisas do Stephen Hawking. Primeiro, e se o saco começar a coçar ali? Como é que faz?
Ele pede pra dar assistente dele, cara.
Não, mas veja bem.
Tem a esposa dele lá aqui, né? Pode fazer serviço.
A cadência de voz.
Ele é casado, dele. Cara.
Ele é casado.
Ah, mas ele não ia pra bar de stripper, cara?
Ele Caraca, casou...
Ele casou com a stripper.
Ele casou com a stripper,
então, cara, quando ele casou, a doença dele nem era tão grave assim.
Era,
não dava de pegada e tal.
Não, e outra coisa, ela tá piorando agora, tá foda, que ele não tá quase mais conseguindo falar nada e eles estão tendo que inventar uma nova máquina pra ele conseguir falar. Porque ele fala a um ritmo incrivelmente lento. Eu não entendo como é que ele dá aula ainda. Ele dá aula ainda, não dá?
Cara, mas só que a doença dele é degenerativa.
Ele ministra algumas palestras.
Ele tá vivo e é um milagre. Tipo assim, como é que o cara dá... É tipo o professor mais lento do mundo. Ele dá uma matéria em um semestre, sacou?
Cara, não, ele dá palestras e como o texto dele é digitalizado, ele fica lá na frente e dá play, tá ligado?
Aí ele fica um dia escrevendo pra apresentar meia hora de palestra.
Né? Mais ou menos isso. Na verdade, ele tem uma equipe de pessoas, né, que vai escrevendo e só vai dando a direção do que elas vão escrevendo hoje em dia.
Ou seja, Magal, você pode anunciar aí na Bahia que o Stephen Hawking vai dar aula e você vai lá e dá play no vídeo e acabou. Triste, é tipo, né? The Stephen Dead. Cara, que eu puxei essa só pra fazer piada ruim, cara.
É.
Dá um crédito, pô.
Já o outro... Caralho! Também não entendi, não, mas tudo bem.
Não, eu ri do Magal ignorando a piada.
Já outro grande nome, Alfa, que eu poderia citar aqui, é o nosso querido Carl Sagan, que é...
Carl Sagan.
Você sabe que tem aquela, pô, né, Cosmos, Carl Sagan, Cosmos, eu fui assistir, achei uma merda, cara, quebrei o disco, foi quase... Porque é muito chato, cara, aquele documentário dele.
Poxa, eu gostei tanto de...
Gostar do Cosmos é uma coisa, quero ver morar lá, cara. Aí, piada interna do Rio de Janeiro, foi mal.
Porra, né? Cosmos é tenso.
Esse programa... Caralho,
Rio de Janeiro, Carioca, posso falar do único astrônomo assim que eu conheço, assim, de falo de nome assim, de cara, assim, Marcelo Gleiser.
Oh, é verdade.
Marcelo Gleiser. Cara, um talento desperdiçado no Brasil. Digo mesmo.
Não, é porque ele fala devagar. O céu, não sei o que lá, não sei. Isso é um pouco irritante.
Ele fala devagar porque ele tá falando com um público imbecil da Rede Globo, entendeu?
Não, bom, Rede Globo não,
e ele, olha ele explicando um acelerador de partículas. A laranja se choca com a outra e aí abre. Aí você vê o que tem na... Ah, vai, mano, cu, cara.
Cara, não, mas ele explica, ele explica imbecis,
cara, entendeu?
Por isso, cara, por isso que eu gosto dele, porque eu sou imbecil nessa área. Eu vejo lá, descobri lá que eles começaram o que era pra ser de um minuto dele, fica 10, caramba. Vamos falar de astronomia? Fica 10 horas lá pra falar um negócio que em um minuto qualquer pessoa falaria, né?
Quer ver outro hype? Um grupo de pessoas como vocês, o talento dele tá sendo desperdiçado, cara. Foi mal.
Cara, tá, cara, ele tá ganhando dinheiro com isso, cara.
Também acho. E eu digo mais, outra parada que a Discovery insuportável é a propaganda daquele O Big Bang do João Maguejo. Já viu isso?
Esse é chato.
Ai, puta merda, cara.
Português, né, cara?
Cara.
Português falando sobre... Não, não dá.
Não, e assim, a teoria dele é uma desgraça. Fiz questão, vou assistir essa porra aí. Discovery tá fazendo tanto hype. Uma merda, teoria maluca do caralho. Ele leva meia hora pra falar que a velocidade da luz era maior do que já foi. Foi?
Magal, você é um entusiasta do estudo mesmo, cara. Vai que cai neném, né?
Vai que cai, pô. Você vê que você fica tentando forçar essa piada, cara, mas não faz.
Sou nem eu, cara.
Então, Alfalfa, defina estilo Marcelo Gleiser o que é um corpo celeste.
Um corpo celeste é um corpo...
Não, me arrependi, vai, fala direito, cara, pelo amor de
Deus. É, o corpo celeste, no geral, a gente pode tomar, eu vou tomar aqui pra gente resumir, né, alguns exemplos bem simples. A gente tem planetas, satélites, estrelas, supernovas, quasares, buracos negros e alguns outros meteoritos.
Isso é uma parada confusa, né, asteroide, meteoro, meteorito, pedra então, que cai do espaço.
Todos eles, eu vou chamar de meteorito pra simplificar. A Terra já tá no conceito de planeta. O que é o planeta? Planeta, ele já é um corpo celeste que tem dezenas de milhares de quilômetros. Ele precisa ter uma órbita constante. E o mais importante, ele tem que ter um núcleo, que isso é importante.
Se uma pedra gigante do tamanho da Terra cair na Terra e destruí-la inteiramente, caiu um planeta na Terra ou caiu um meteoro gigante na Terra?
Caiu um meteoro gigante, porque ele não tinha uma órbita próxima ao Sol.
Vocês sabem que o que gerou a Lua foi o impacto de meteoro na Terra, né?
Sim, sim.
Caiu um meteoro enorme, aí com as rochas da Terra formou a Lua. E isso no Evangelion é equivalente ao primeiro impacto.
O satélite, ele também tem uma órbita constante e tal, só que não é ao redor do Sol, é ao redor de um outro corpo.
E se tiver um corpo que orbitar o satélite, a Lua da Lua?
Ele vai ser um satélite.
Dá problema. Talvez, Alfalfa, eu e o Gordo Mascarado estavam discutindo, se o Gordo Mascarado fosse pro espaço, ficasse em posição fetal e você colocasse uma formiga do lado dele, a formiga orbitaria ele? É bom frisar que nós apostamos R$50 nessa...
Não, não vai, cara, não rola.
A diferença é muito pequena ainda.
É porque, assim, pra ele poder distorcer o espaço a ponto de fazer qualquer coisa orbitar ele, ele teria que ter muita massa, entendeu? Muita massa.
Então, Gabriel, tô esperando a agência 1599, dígito 7.
Caraca, peraí, ele mesmo apostou dizendo que ele conseguiria exercer essa força?
Sim, ele acredita nele.
Deve estar se tupindo de Schrödinger agora pra ganhar a aposta.
Caraca. Porque se fosse assim, a gente teria vários pequenos asteroides orbitando a Terra, o que não acontece.
Porque ele já tem uma velocidade inicial que faz ele escapar da órbita.
Tem diversos pequenos meteoritos que passam por aqui e ficam presos na nossa atmosfera, só que caem.
Uhum.
São as chamadas estrelas cadentes.
A estrela cadente é uma pedra que cai do céu?
É.
Então, se você fizer um desejo pra ela, o máximo que você pode desejar é, por favor, não caia na minha cabeça?
Exatamente. Ou cai na cabeça do próximo, sei lá, se tem algum inimigo e tal. As pessoas não veem mais estrelas cadentes, né, cara?
Porque a luz da cidade não deixa, né?
A luz da cidade não deixa, cara. Isso é tão triste, sabe? Eu fico triste por vocês, ouvintes, que nunca viram uma estrela cadente.
Cara, na Rússia viram legal, velho.
Em compensação, na Rússia.
Não importa que planeta, satélite, meteoro. Isso é muito sem graça, porque são meras pedras, né?
Isso, são meras pedras, é verdade. Não, alguns são gases.
É verdade, tem planetas gasosos, né? Que bizarro.
Os gasosos.
Não
você
tem,
teria um exemplo?
Não tem planetas gasosos que são, que são tão sinistros que quanto mais você vai descendo neles, tipo, o gás vai se condensando até virar um fluido bizarro.
É, o que acontece em Vênus, por exemplo.
Olha aí, cara.
O Vênus tem uma atmosfera gasosa e tal, só que ela é super densa. E aí, quando você chega lá embaixo dessa atmosfera, ele é quase como um líquido mesmo.
Caralho.
É por isso que as sondas que foram pra Vênus se deram tão mal e tal, porque a gente não sabia, quer dizer, na verdade os russos que mandaram várias sondas pra lá, eles não sabiam como fazer uma sonda se comportar e não se enferrujar nessa atmosfera toda.
Enferrujar?
É, porque elas iam oxidar.
Vênus não tá do lado do Sol?
Vênus tá.
Então, derreter ninguém pensou, né?
Ah não, tá de boa, cara. São só 400 graus.
O planeta é uma pedra, o Sol é uma pedra pegando fogo. Pronto.
Não, o Sol não tem nada de pedra. O Sol só tem fogo e gás.
A papa caiu.
O Sol, ele é composto apenas de hélio e hidrogênio, cara.
O Sol é uma bomba atômica infinita.
Bomba atômica infinita.
Quase, porém não são. Né?
É, não, ele não seria uma bomba atômica, porque a bomba atômica ela funciona a partir da fissão.
Não, eu tô falando bomba de hidrogênio.
Não, mesmo a bomba de hidrogênio. Elas funcionam quebrando os átomos e liberando energia. Até de hidrogênio.
Como assim,
o Sol, cara? Ele faz o contrário, ele pega os átomos e chapa um no outro até eles ficarem juntos, tá ligado?
A bomba de hidrogênio não faz isso? Não junta os átomos de hidrogênio?
Não, ela quebra o átomo de hidrogênio. Tá ok, eu tô falando merda mesmo, porque eu não tô falando da bomba de hidrogênio. A bomba de hidrogênio funciona...
Seu maluco do caralho.
Bota a sua falafaia no fundo.
Caralho, tá, eu tô desesperado aqui, cara. Então, vamos voltar. Então o Sol é uma pedra que pega fogo, né?
Não.
Ele não, é uma tchau, de...
To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known.
Toda estrela funciona à base de hidrogênio?
Inicialmente de hidrogênio. Depois ele vai... Como as reações vão... Como ele vai precisando de cada vez mais energia, ele começa a fazer fusões entre átomos mais pesados. Mas eu sei que no final ele vai estar fundindo ferro, tá ligado?
Porra. Coisas assim. É, me corrija de verdade, Afonso, mas a questão de os planetas mais perto do Sol serem rochosos e os mais longe serem mais gasosos é porque na hora que formou nosso sistema solar, que teve aquela explosão, os elementos mais leves ficam mais distantes, né? E os pesados ficam mais perto.
Isso também, isso eles... também. É, os elementos mais pesados, eles são... É, eles ficam mais presos na gravidade do que os elementos mais gasosos. Uma outra coisa que também influencia na posição dos planetas rochosos é a questão do calor. Porque como o Sol emite muito, muito calor, esses planetas mais gasosos, eles se dissipariam se estivessem mais próximos. Então eles têm que estar mais distantes pra poder se manter coeso.
Plutão é planeta, cara?
Plutão é um planeta.
A astrologia Plutão, tá salva?
Nunca, não, nunca esteve.
Por que limaram o Plutão dessa lista de planetas aí?
É por conta da órbita de Plutão e por conta de um outro corpo celeste que tem próximo a ele, que eu esqueci o nome, mas
vocês
eu não
lembro. Vocês quando começou uma palhaçada de descobrirem novos planetas no sistema solar? É Sedna, né, cara?
É, pois é. Então, tem além dos nossos 8 planetas, Plutão e... Eu esqueci o nome do outro
Sedna.
A gente ainda tem mais alguns outros planetas que orbitam o Sol, só que eles não têm uma órbita regular, entendeu?
Então na série B do sistema solar.
Estão na série B. Alguns outros corpos, eles são bem pequenos, assim. Eles têm tamanhos bem menores que a Lua, por exemplo.
Entendi. Tipo o gordo mascarado.
É isso aí. Os planetas vão diminuir. Ó, peraí. Júpiter, Terra, Plutão, gordo mascarado. Essa é a ordem.
É cheio de hambúrguer.
Gordo mascarado, um beijo pra você.
Tem uma dúvida que só o Alfalfa pode me responder.
Caraca, super Alfalfa, vamos lá.
Aí se eu responder, eu ganho o quê?
Um doce.
Beleza.
Alfalfa. Ah, jacaré, não sei quando.
Não.
Pô, tola, né?
Agora o cast tá ficando legal.
Agora é sério, é uma curiosidade que eu tenho. Como é o centro do Sol? Me conta. Porque o centro da Terra a gente sabe.
Inclusive, é quente, cara.
É bom frisar que a Terra tem um campo magnético, né? Muito irado e tal. E ele só existe por causa porque o centro, o núcleo da Terra tá girando lá, né?
É, porque ele tá quente e tá girando.
Aí gira, atrito, corrente elétrica e gera o campo magnético. Se não tivesse, meu amigo, ia entrar um monte de partícula solar aí, de ejeção de massa coronal, e todo mundo ia morrer de câncer. Ia ser muito bom.
Ninguém ia morrer porque ninguém existiria.
Não, mas... eu tô falando, para agora. Tipo, o núcleo tá girando e fica tonto. Para essa merda, para.
Parou.
Tipo, teste de fidelidade. Parou.
Para. Não, vai com calma. Antes a gente ia perder a atmosfera e nós seríamos mortos por asfixia.
Oi. Qual é o ponto de transição para o Sol para uma supernova? Tem que chamar o Eiichiro Oda e faz One Piece, os supernovas, é isso?
Não foi, cara. Desculpa. O Sol nunca vai ser uma supernova. Desculpa.
Por quê?
Ele vai ser uma anã branca. Por conta da massa dele. Pra ele ser uma supernova, ele tinha que ser uma estrela supermassiva. Coisa que ele não é.
Grandona.
Isso.
Vocês já viram a escala, não aquele flashzinho, a escala do universo. É um vídeo que ele compara tamanhos de estrelas.
Sim, sim.
Chega
é
na
tipo, a Terra é uma poeira,
cara,
né?
Cara, quando chega na última, eu me caguei todo, cara, porque eu tenho medo dessas paradas muito maiores do que eu. Tipo assim, sei lá, o pau de um africano.
Todo mascarado,
né, cara?
Isso realmente me assusta, é que a área do mapa de Minecraft é maior que a área de Saturno, cara.
Nossa.
Isso é muito absurdo, cara. O Sol, ele vai se tornar uma anã branca. Antes ele vai virar uma gigante vermelha, depois ele vai virar uma anã branca. Respondendo a sua primeira pergunta, que era o que tem no núcleo do Sol. No núcleo do Sol, ele tem elementos bem pesados, tipo carbono, ferro.
Ah, porque a gravidade do Sol vai puxando os elementos pesados que vão sendo formados na fusão, né?
Exatamente. Então ele vai juntando isso. Vai ter uma hora que não vai ter mais hidrogênio na superfície, na camada mais externa.
Aí ele começa a consumir
esses elementos que estão internos, entendeu?
Uhum.
Por que ele cresce? Por que ele expande?
É, pra virar uma gigante vermelha.
É por conta de forças em... Como é que eu vou explicar isso de forma...
Forças termonucleares que vão, tipo, ejetando.
Isso! Ótimo! Forças termonucleares são ótimas.
Porque
são
a parada do buraco negro é essa. Quando, né, você tem uma estrela muito grande, chega um ponto e que a gravidade dela começa a esmagar ela, né? que ela vai perdendo força termonuclear e a própria gravidade dela vai esmagando ela sob ela mesma, né?
Isso. E aí ela vai se aglutinando no núcleo até ela ficar num tamanho absurdo, pequeno, que era o que eu havia falado mais cedo sobre os buracos negros e tal. Quando a gente tem uma série de equações que descreve o tamanho de uma estrela, que descreve a quantidade de energia que ela produz e consome, etc, etc, etc. Acontece que tem um pico de massa nessa curva, que são os buracos negros. Nesse pico, as equações param de fazer sentido, porque ou você tem coisas como resultados de massa infinita, você tem resultados de energia igual a zero, sabe?
É, o buraco negro, ele é uma parada bizarríssima, cara.
Exatamente.
É tipo você concentrar uma massa absurda em um ponto, uma cabeça de agulha, sei lá, né? E aí forma uma porra escrota que isso... Inclusive, se eu não me engano, o buraco negro, como ele absorve luz, que ele tem uma gravidade absurda, né? Não dá pra enxergar ele. Então...
É, por isso que ele é chamado de negro.
Uhum. Ah, isso quer dizer que você não consegue me ver de noite, é isso?
É.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a única maneira de você... Uma das maneiras, né, de você enxergar um buraco... De ver provas de um buraco negro é quando ele absorve massa de coronal de uma estrela. E aí, tipo, os gases perto de serem absorvidos se aquecem e aí emitem um tipo de radiação que eles veem e dizem, olha, ali deve ter um buraco negro, né?
É, por aí. Você descreveu bem, cara. Você tá lendo a Wikipédia?
Muito bem, não. Eu me interesso pelo assunto, cara. Eu sou...
Você lê, cara. Pô, que legal.
Olha aí, os baianos sabem ler, caralho.
Não é, cara? Pô, não, sério, eu tô seu fã agora, cara. Eu não imaginei que você sabia tanta coisa. Eu ia até falar disso, que essa semana eu tava lendo um livro chamado No Reino dos Astrônomos Cegos, de Ulisses Capazzoli. Ele fala bastante da radioastronomia. Você já ouviu falar disso?
Já ouvi falar. Eu ouvi falar, inclusive, de uma vertente da astronomia muito bizarra, que eles captam, tipo, ondas de gravidade convertendo em ondas de rádio. Não tem uma parada dessa, cara?
São as infra alguma coisa.
Porque
um tipo de onda infra, whatever, eu não
o
sei qual.
O que diabos é uma onda de gravidade, meu Deus?
Lembra da relatividade?
Tipo, peraí, uma tsunami é uma onda muito grave, né? Então a gente pode dizer que é uma onda de gravidade?
Piada ruim. Lembra quando o Einstein falou que tem uma malha do espaço-tempo, essas coisas assim?
Ah, você quer dizer que, tipo, quando um corpo celeste some, até a gravidade dele parar de fazer efeito, faz uma onda? Tipo
isso, então.
Mas pra que ficar pensando nisso se, de qualquer forma, se o Sol sumir, congelou a Terra, fodeu tudo, morremos de qualquer forma?
Não, também não vai congelar instantaneamente, não. Vai congelar devagarzinho.
É, vai demorar.
Não, primeiro que vai demorar 8 minutos pra você perceber que o Sol sumiu, né? Porque
ela... Pô, mas, cara, imagina, cara, o Sol sumiu. Pum, imagina.
Não, cara, o Sol some todo dia de noite, maluco. Mas nem por isso.
Sol sume.
Cara, mas já tá meio-dia, o sol some, cara. Em 8 minutos, cara. Meio-dia, 8
sol sume. Opa, anoiteceu mais cedo hoje.
Nossa. Cara, olha só.
Normal, né, Magalhães?
Vamos voltar lá pra Krypton, né?
Caraca, aí tu fala da astrologia. Tu tá se baseando em HQ, cara. Tá,
foda-se. Olha só.
Caralho.
Voltando pra... Os caras lá tiveram tempo de construir uma... Os caras não, né? O Jor-El. Teve tempo de construir uma...
Jor-El não parece nome de cantor de arrocha, cara? O Jor-El...
Parece, né, cara?
Santana.
O Sol sumiu, ele teve tempo de fazer uma nave Porfírio e lançar o Goku pra Terra, é isso?
Isso, ele ainda teve que calcular a trajetória perfeita pra cair na Terra, tá ligado?
Uhum.
Então vai dar tempo da gente construir uma nave, botar uma criança e mandar ele pra longe.
Põe o Goku, manda pra o planeta Saiyajin, põe o Vegeta. Pô, Flávio, aí... você conhece a sessão corte, cara?
Conheço. Você
vai... Pois é, ela foi 8 minutos atrás.
Eu só não entendi uma coisa.
Só uma?
To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known.
Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas.
Tipo, quando, quando a estrela vai colapsar, o que é que faz... O que é que diferencia ela se tornar uma supernova ou um buraco negro?
A quantidade de massa ainda. Se ela for uma estrela supermassiva, ela vai se tornar uma supernova. Agora, se ela estiver entre uma estrela supermassiva e uma estrela gigante, eu acho, uma estrela enorme, eu não lembro o nome. Mas se ela for um pouquinho menor do que uma estrela supermassiva, ela vai se tornar uma supernova.
Se ela, tiver, se ela tiver entre uma estrela supermassiva e uma estrela sua mãe, né?
É, tipo isso.
É, muito bom. Você acha supernova explosãozinha? Não, cara. Supernova é por explosão tão foda que ela gera centenas de elementos químicos, cara, na porra da explosão. É irado.
Nós somos fruto disso, né?
Nós somos poeira do espaço.
Olha só, se torcega.
Nós somos átomos refletindo átomos.
Refletindo sobre átomos. Isso daí, quem foi que falou isso?
Eu, Magal.
Sou o Magal.
Não sei quem falou isso. Ah, foda-se, não importa.
Tá bom, é verdade que no centro da Via Láctea tem um buraco negro mega massivo. Isso é bizarro. Como é que a Terra não caiu lá ainda, brother? E o Sol e tudo?
O Sol vai cair lá um dia, mas até lá a gente já morreu.
Caralho, vocês já pararam pra pensar na velocidade real que vocês estão agora? Porque, tipo, vocês estão girando no Equador, que tem a velocidade aí, que tá girando em volta do Sol, que o Sol tá girando em volta desse buraco negro, que a Via Láctea tá solta no espaço, cara.
Cara, você já reparou que toda questão de referência, quem tá aí, você tá parado e tá tudo girando em volta de você?
Pode ser.
Ah, eu reparo isso quase todo final de semana.
Mas é sério, então, cara, você tá uma velocidade absurda no espaço.
Olha só, além de mim, do Nicolas e do Rick, quem mais tá nesse eixo Rio-São Paulo? Então, nós que estamos no eixo Rio-São Paulo, estamos mais ou menos a uns 1.820 km por hora agora, sentados na nossa cadeira.
Sim, sim, isso em relação à Terra. Agora, ao Sol você tá mais rápido ainda, né? Porque a Terra tá girando.
Isso aí explica a lentidão dos baianos.
Que piada, né?
O Magal mandou um antes pro resto da piada.
Eu senti o ódio do Magal aqui, cara.
Não,
aqui,
mas cara. Você interrompeu minha porra. Você tava falando que é isso? A gente tá
que
girando.
Isso, cara?
E aí.
Interrompeu a minha porra, cara. Cara, para aí com os vídeos, cara. Pô.
Eu tava tipo.
Tipo, não, bastante tipo, queijo, por favor.
Eu tava naquela alegria, o Gedor falou os baianos, eu parei. Ah. Pode ser porra da velocidade, eu quero saber o seguinte. Alfalfa, me confirma uma coisa. Esse buraco negro mega massivo no centro da Via Láctea já foi um quasar, certo?
Sim, já foi um quasar.
O que é um quasar? É um tipo um... O que é? Cara, é tipo uma diarreia estelar? Cagando energia pra todo lado?
Tá, tu podia usar uma referência melhor, não?
Não, o que acontece é o seguinte. O quasar foi uma... quase supernova.
Primeiro eu quero falar o seguinte. Ah. Os astrônomos estão de parabéns pra inventar nomes fodas, né, cara?
É, Magal, quase Faustão.
O quê, cara? Quasar é um nome...
Quando o cara vai responder, ele interrompe e fala...
É quasar um Faustão, ó.
Quasar um Faustão. A super velha é a avó do Superman. A supernova é a novinha que o Superman pega. Tá,
olha aí, olha. Tava falando que o quasar era quase uma supernova, né?
Uhum.
O que acontece? As estrelas, elas têm uma parada que é muito foda, assim. Pra toda estrela que você imagina, tem uma maior.
Caralho.
Aí a gente imagina, pô. Nosso Sol, uma estrela de quinta grandeza. Pô, ele é foda. Não, ele é um merda. Se ele estivesse na terceira grandeza, ele se tornaria um buraco negro. Se ele fosse de segunda grandeza, ele poderia ser um quasar e futuramente um buraco negro. Se ele fosse de primeira grandeza, se ele fosse foda pra caralho, aí ele seria uma supernova, entendeu?
Peraí, não é. Então a supernova é mais foda que o quasar?
É, porque o que acontece? O problema é que a supernova, quando ela explode, ela se fode, virou nada, entendeu?
Uhum.
Acontece que o quasar, por ser uma estrela ligeiramente menor, ela acaba explodindo, mas ela se contém, entendeu?
Mas o quasar da Via Láctea era sinistro.
Ele era sinistro. Explodiu, jogou massa pra tudo quanto era lado. Inclusive, nós estamos aqui por causa dele.
Muito obrigado.
E aí sobrou lá, onde ele estava, uma massa que não tinha energia suficiente nem pra se renovar numa nova estrela, e nem pra continuar emitindo massa. Ele acabou se tornando uma estrela menor, que mais alguns milhares de anos viram um buraco negro.
Se dois buracos negros se baterem, o que acontece?
Eles não se batem.
Se um sugar o outro.
Magal, não.
Não, cara, eles não se colidem, cara. Eles vão se absorvendo um ao outro.
E aí?
E acabou. E pronto, eles vão
se absorver. E um prevalece?
Só.
Ah, ele vira um só, mas é maior só. Ou é do mesmo tamanho?
Do mesmo tamanho, cara.
Que sem graça, cara. Astronomia é chato, prefiro astrologia.
Aí depois de agora sim chegamos à teoria do Stephen Hawking. E ele pressupõe que em algum momento da nossa Via Láctea, da nossa, nosso universo por inteiro até, os buracos negros eles vão ser a maioria. Hoje em dia a gente tem mais estrelas do que buracos negros, pelo menos no universo que a gente observa. Vai ter um momento em que vai ter mais buraco negro do que estrela. Eles não vão ter mais o que absorver, eles vão começar a absorver uns aos outros. E vai ter um momento que não vai ter mais o que absorver, vai ter só um buraco negro, um único buraco negro. E aí ele vai se tornar um buraco branco, que aí ele já não tem mais o que absorver.
Ele ejeta.
E aí ele desiste, ele começa a ejetar.
Não, mas tem o seguinte, eu ouvi uma teoria do Rock, o buraco negro absorve massa, mas ninguém sabe pra onde vai essa massa, né?
Ninguém sabe.
Então ele achava que ele iria para universos paralelos ou algo do tipo.
Isso é um problema. Isso é um problema. Porque nesse ponto, humildemente, eu discordo do Stephen Hawking.
Olha aí, desafiou.
Não, humildemente, eu discordo da visão dele. Porque assim, o que acontece é, quando a gente começa a estudar buracos negros, eu ainda não cheguei nesse nível, tá? Por isso que eu digo humildemente. Quando a gente começa a estudar buracos negros, a gente vê que a massa que ele absorve some das equações.
Mas vai pra onde essa merda?
Ela deveria ir pra algum lugar, mas ela só some, entendeu?
Mas as equações erram, cara.
Então, a ideia é que elas não deveriam errar, entendeu?
Tanto erram que você tem que inventar novas equações pra explicar novas coisas, né?
Então, é porque aí as equações não cobrem aquela área. Aí, tipo, até o momento, todas as equações que a gente conhece dizem que essa massa some. E só. E acabou aí. Ela só sumiu do nosso sistema.
O Meta Alquimista já dizia, na natureza nada se cria, certo? Tudo, né? Nada some, eu não acredito.
Então, o Lavoisier também pensava assim: até o momento, o que a gente sabe é que chegou no buraco negro, a massa some.
Bizarro.
A gente não sabe pra onde vai, entendeu?
Provavelmente pro gordo mascarado, por isso que ele tá gigante.
Então, aí é que vem o meu ponto de discordância do Stephen Hawking. Ele prega essa ideia dos multiversos e tal. Eu acho que ele tá indo um pouco demais, assim. As equações só dizem que some, não diz que vai pra um universo paralelo, sabe? Não vai pra Terra 52.
Então a massa some quando ela vai atraída pela gravidade lá do buraco negro. Será que dá pra, tipo, anular a gravidade de algum modo, cara, pra o...
Possível da gravidade parar de existir, porque é só revogar a lei de Newton. No Senado, você vai lá, revoga a lei de Newton.
Puta que pariu.
Cara, revoga a lei de Gaga também.
To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known.
Foi. Eu quis trabalhar na NASA de bermuda, porque todo mundo lá trabalha com roupas. Ninguém trabalha de terno na NASA.
Cara, posso falar a verdade, assim, do fundo do meu coração? Eu nunca quis trabalhar na NASA. Não, eu queria trabalhar no programa espacial russo.
É, muito melhor, pô.
É porque eles têm missões mais maneiras, entendeu?
Tipo,
mandar cachorro pra lua.
Tipo, mandar vodka pro espaço, né?
Não, assim, a história do...
A vodka resistente à gravidade.
Destilar vodka em gravidade zero, né?
Ou foi ele que mandaram a cachorra?
Não, tipo, a ideia foi a seguinte. Os russos, a primeira sonda que eles mandaram foi com garrafinha de vodka. Chegou o resultado, tipo assim, a vodka funciona no espaço, assim, ó. Pronto, agora nós podemos ir.
Mas como a vodka era cara, Magal, aí eles botaram água de coco, aí. Pra mim tanto faz. Gosto
quando fica louca e cada vez eu quero.
Tanto faz.
Eles jogaram o satélite alto em cima, né?
Alto em cima. Olha aí, viu?
Cima e
vocês são muito mais maneiros. Olha, cara,
foi justo que jogaram a cadela lá, né?
Foi.
A Laika.
É. Que não é Laika, é Kudryavka.
É, Laika é a raça.
Laika
é a raça.
Laika, cara. Laika pra fazer a piela Laika Boys, entendeu? Eu queria saber. Existem duas vertentes. A primeira, que o governo soviético diz, né, que a cachorra morreu seis dias depois do lançamento. E a segunda vertente, que é a mais aceitável, né? diz que ela morreu ainda queimada, ainda quando tentava sair da, né?
Não, morreu desidratada.
Da atmosfera.
Morreu desidratada.
Então, falou. Acontece que a Laika, ela é bem mais plausível que ela tenha morrido ainda no trajeto. O Sputnik lá, eu esqueci o nome da nave que levou a Laika.
É, Canil,
ele não,
Canil.
Ele não tinha um suporte. Ele não tinha um suporte de vida
muito.
Ele não tinha.
Nossa, isso é muito engraçado. Vou gastar risadas nisso.
Caraca, é que eu nunca mais te ouvi. Carrocinha espacial.
Carrocinhos do Canil, cara.
Caraca, quanto tempo eu não falo da carrocinha, cara.
Carrocinha. A carrocinha vai chegar pra pegar seu cachorro.
Vou fazer sabão dele.
Porque o suporte de vida do Sputnik lá que subiu com ela não era legal. Entendeu? Tanto é que depois eles mandaram um macaco, mandaram outro.
Mandaram um brasileiro, né? Macaco.
E foi quando o brasileiro foi pro espaço que sumiu o Plutão, né, cara? Que ela falou, não, Plutão não é mais planeta, não, lembra?
Era corintiano, roubou Plutão.
É, cara, ele era...
Essa
ele
foi a maior piada da época. Cara.
Não, ele roubou Plutão e vendeu pro Mickey, né, porque...
Nossa!
É aquela hora que o Magal joga o programa lá no chão, cara.
Mas eu acho assim, sabe, sinistro, primeiro astronauta da Terra, porque além de ser astronauta, ele era compositor, cara, e músico. É, qual foi que fez aquela música, Watch a Wonderful World?
Peraí, eu não entendi.
Ah, não.
Ele tá falando, do Neil Armstrong. Parabéns.
Essa piada teve dois problemas. Primeiro, ela é uma merda. Segundo, não foi o Neil Armstrong que fez o Orlando Horror, foi Burt Bacharach. É um compositor foda.
Ai, sua piada não vale nada.
Peraí. O cantor dessa música é o Bob Tilly, cara.
Por que o Baraka é melhor do que ele? Fala aí.
O Nicolas tá certo, não é do Bird Bacharach, não. Sua piada vale alguma coisa ainda, Gendor.
Mas não é do Lewis Anderson também, então não vale.
Eu quero falar uma parada. Essa parada de NASA e espaço é uma história muito extensa que a gente não vai conseguir destrinchar aqui. E, cara, procurem saber, que é uma parada muito interessante, que é de programa espacial, de que a parada começou na Segunda Guerra, sabe? Tomou rumos e é muito interessante mesmo.
Sou fascinado, inclusive.
A única coisa que eu gosto, sabe, de contar sempre é... Sabe por que os russos chegaram primeiro no espaço com os americanos?
Por quê? Me conte.
Tá do lápis?
Porque eles não tinham como escrever nada com caneta, né? Os americanos não tinham. Os russos falaram, botam a lápis aí na mão desse candão.
Russo
e
é roots, né, cara? Russo é roots.
Russo é foda, cara. Por isso que eu queria participar do programa russo, não da NASA, assim.
E eu falo, a gente pode aproveitar também e convidar a galera pra ouvir o cast de ufologia, que a gente fala muito sobre espaço também.
Opa, é
isso. E vamos fazer, e pra alegria do Alfalfa vai ter pode café de programa espacial, que eu não vou, eu tô impondo aqui.
Estou impondo. Cara, o pão de café tá até saindo do afogado, o cara tá mandando a gente ainda, que absurdo.
Quer ver uma coisa que eu acho...
É um contrato, né? Pra vocês saírem sem fazer isso.
Uma parada que eu acho assustador, como é que eles construíram uma estação espacial internacional? Como é que eles fizeram, cara? Você não pode mandar um monte de pedreiro pra lá fazer aquela merda.
Imagina, cara, o cara levar uma marmita pro espaço.
Cara, eles mandaram pedreiros astronautas, cara. Eles mandaram engenheiros astronautas.
Mas foi mandando peça por peça?
Usaram astrólogos.
Ué, sério? Quem vê The Big Bang Theory sabe que o Howard, ele é um engenheiro espacial, cara.
Foram construindo a estação espacial aqui no planeta, na Terra. Exato. Aí foram mandando as partes, entendeu? Cada sonda que subia era uma parte. Aí chegava lá e eles encaixavam, porque aquilo lá era só um leco gigante.
Pô, e até as fotos mais clássicas de astronautas são aquelas que o astronauta tá tipo, flutuando lá de fora da nave, consertando algumas paradas, sabe? Tipo, montando, conectando cabos e tal.
Cada país gosta de dar um nome a seu astronauta, né? Estados Unidos é astronauta, Rússia é cosmonauta.
Astronauta quer dizer alguém que vai para os astros. E o homem nunca foi para nenhum astro, senão a Lua ou a Terra.
Me diga uma coisa, essa parada, o primeiro homem aí pro espaço foi um russo, depois quem chegou na Lua foi um americano, que eu não sei, os americanos se vangloriam até, vencemos a corrida espacial, fui pra Lua, catei pedra e voltei.
Porra nenhuma.
Moda, né? Porra, né? Porra nenhuma. E depois, cara, mais outros povos foram pro espaço independentemente assim, ou foi só...
Independentemente, não. O único programa espacial que foi, de fato, a Lua de um único país foi o programa espacial americano.
Sabiam que astronauta é um emprego que maior mortalidade que existe?
Também depois daquela... Como é que é o nome? Apolo
9, sei lá.
Apolo 9? Também depois daquilo ali, né, cara? Tipo, sei lá,
mas existiram também... quantos
astronautas? 20. Morreu uns 15 ali e pronto.
Sabe o que é melhor daquele filme Apollo 11? É as pessoas achando que Houston é uma pessoa, né, cara?
É.
Mas é, cara. Não é uma pessoa, ou Magal?
Ele mora no Texas, pô, né?
Mora
no
Texas. Não é aquela exatamente. Cantora lá que fez...
Mora em Houston.
A Whitney.
É, isso. Guarda Costa.
Ela tava lá no...
Aquele jogador de basquete do New York Knicks.
Marcos Pontes é um cara legal, cara.
O que ele foi fazer no espaço?
Pena que não pode ver mulher.
O Brasil. Oh, peraí, cara. Rapidão. O Basil é desgraça. Esse programa tá tão
sinistro. Por isso que você não vai ser astronauta, cara.
Cara, olha só. Eu, em nome do colégio que eu estudava, mandei uma muda de planta pro Marcos Pontes levar pro espaço.
Isso é, que é uma delícia, cara. Porque quando você tava no colégio...
O que
você fazia? Você plantava feijão no algodão. Aí o que é que o Marcos Pontes vai fazer no espaço? Plantar feijão no algodão, cara.
Plantar a muda que eu mandei. Olha só, eu mandei uma muda de planta.
É isso que eu ia falar, cara. Mas
plantou no espaço, cara. Olha só que foda.
Caralho, velho.
Olha o que você pensa, né?
Brasileiro é zoado.
Rapaz, eu mandei. A planta que tá lá no espaço é minha. Foi a que eu mandei.
Pensa, olha que parada zoada. O que, que o brasileiro foi fazer lá, aquele merda? Não, Max Ponte, você não é merda. Eu tô falando a mentalidade do americano. O que, que a gente vai botar esse merda aqui pra fazer?
O brasileiro pra plantar e quando ele voltar do espaço vender travesseiro.
Cara, mas, não, se você for olhar assim, são um bando de imbecis que vai pro espaço, né? Porque o astronauta foi pra Lua, ele foi pra quê? Colher merda de pedra e voltar.
É que,
né?
Magal, o macaco tava caro, meu. E o Greenpeace tava mexendo o saco. É merda brasileiro.
Cara, com o que que um astrólogo trabalha no Brasil que não pesquisa?
Astrólogo?
Macumba.
Astrônomo. É porque pra mim é tudo igual, então.
Astrólogo trabalha no jornal, todo domingo. Porra.
Tá pra mim tanto.
Cara, realmente, a grande maioria dos astrônomos trabalha com pesquisa e dá aula em universidade. A grande maioria.
A aula ainda é meio acadêmica. Eu tô falando... Existe algum jeito de trabalhar que não seja no meio acadêmico?
Existe. Sim, é dando, fazendo propaganda na Discovery, tem um jeito também.
Não, mas olha só, tem em toda cidade, pelo menos tem um projeto do governo pra fazer essa ideia ser verdade. Mas toda cidade tem um planetário, um observatório e um centro de ciência, um museu de ciência. Os astrônomos...
Tem isso no Rio, cara?
Tem.
Mas não roubaram ainda não?
Tem um observatório, planetário na Gávea.
Ah. É, olhando para o céu, quando criança, assim como toda criança faz, eu tive a oportunidade, porque eu não sei nem sempre morei no Rio, então não era sempre essa ofuscação escrota que é a cidade aqui. Tem uma constelação, constelações básicas de todo ser humano conhece, tá ligado? Que paga de cult. Mas aí tem Três Marias, Paraná, Estrela do Sul, correto? Avistou a Estrela do Sul? Tinha Cruzeiro um papo... Sul? Cruzeiro do Sul, isso aí, não Estrela do Sul, porque senão não seria constelação, seria estrela só. Mas você pega ela e bota ela três vezes do lado dela mesmo, assim, descendo, e naquele ponto ali está o Sul. Isso é verdade, cara?
Caraca!
Você bota ela uma do lado da outra, você pega ela com a tua mão mesmo, assim, fazendo uma proporção escrota, ponta pro céu e bota três vezes do lado da outra. Na direção pra baixo.
Botar três vezes do lado da outra, cara.
É tipo botar em paralelo, uma do lado da outra.
Como assim está o Sul? O Sul.
Ali é o Sul, está direcionado ao Sul, o Sul do país.
Aquele ponto do céu é o Sul do universo. Ali é o Sul.
Cara, você pegar
isso aí tá certo, cara. Isso aí tá de boa.
Cara, hoje em dia ninguém precisa olhar pro céu pra achar o Sul, cara.
Precisa, cara.
Tem GPS, mano.
Não, você é um...
Você já se perdeu na Floresta da Tijuca?
Eu não, nunca fui pra Tijuca.
Então, eu já me perdi na Floresta da Tijuca. É útil você saber pra onde as estrelas apontam.
Eu sei que tem o Cruzeiro do Sul, mas eu recentemente tentei procurar aqui no Rio de Janeiro.
Dessa merda,
não, pera aí. Só que tem um falso Cruzeiro do Sul, que é muito parecido. Eu não sei diferenciar, cara. Você tem ideia de dar uma explicação, uma parada muito simples pra fazer o... Não. O Papa falou, pô, que o Cruzeiro do Sul real, na verdade, sei lá, a estrela da direita brilha mais, não sei, alguma coisa bem zoeira assim pra facilitar a minha vida.
Cara, eu sempre me guio pela constelação de Órion, que é mais tranquila. Você viu as Três Marias?
Eu nunca vi.
É as Três Marias.
Então, um pouco mais acima você vai ver quatro estrelas. As três que estão na mesma direção das Três Marias são exatamente a cabeça e os dois braços do Órion. Aí você vai ignorar elas, vai muito pra sua esquerda.
Cara, você tá ligado? Eu tô perdido foda, né?
Você conhece o cinturão de Órion? Eu conheço, não é esse?
Não, não, não,
lembrando do céu agora, tá ligado?
Excelente foi o seguinte, ó, ele fala uma parada 10 minutos, entendeu? Entendi. Você vai ignorar tudo isso e vai...
Te foda-se a vida.
Boa. É mesmo, né, cara? Que merda.
É tá, tipo o Chapolin, né, cara? Conhece o Cruzeiro do Sul? Conhece, não é esse não.
É outro. Porra. Não, então, é porque eu sempre vou até a constelação de Orion, chego na ponta da flecha de Orion, que é esse que é o importante. A flecha de Orion sempre aponta pro norte do Cruzeiro do Sul.
Flecha de... Tá, beleza, acho. Isso aí mesmo que tu falou.
Então.
É, só pra simplificar, cara, o falso Cruzeiro do Sul, ele é muito maior que o Cruzeiro do Sul e é bem menos luminoso e ele tá mais inclinado, tipo, tá meio que na horizontal.
Valeu. Agora, agora me faz sentido. Foi mais ou menos isso que eu queria ouvir, tá ligado?
Caralho, cara.
Você fez astronomia, cara?
Não, não, cara, eu faço comunicação.
Astrologia, cara.
Essa galerinha.
Ah, é, ele fez astrologia, se provando mais uma vez muito superior à astronomia, obrigado.
Caraca, falando nisso, cara, agora eu lembrei que eu já usei o Cruzeiro do Sul pra me guiar já, cara. Lá na Serra do Rio, em Penedo, meu tio foi fazer uma brincadeira de muito mau gosto, que foi me levar pra comprar cerveja pro pessoal que tava na pousada lá. Sendo que lá só tem luz nas casas, sabe? Aí tem uma parte que é mato, mato, mato e cachoeira, que é tudo um breu, ou seja, só o farol do carro ilumina, né? E lá no final tem um bar. Aí a gente foi lá, comprou uma cerveja e tal. Aí na volta ele falou, você consegue voltar sozinho? Sem estar no carro? Você não tem medo não? Eu falei, não, não tenho medo não. Beleza, aí ele foi e saiu com o carro, tá ligado? E sumiu, aí ficou aquele breu. E aí eu fui andando em direção ao breu, só que comecei a ouvir um barulho de água. Eu falei, opa, acho que eu tô pegando uma rota errada, vou cair numa cachoeira. Aí parei. Aí eu fiquei desesperado, falei, cara, o que eu vou fazer? Aqui não tem sinal de telefone, não tem porra nenhuma. Eu posso voltar pra trás, voltar pro bar e ficar lá no bar. Aí eu olhei pro céu, vi o Cruzeiro do Sul, falei, caraca, agora que eu lembrei, cara, tá ao sul a pousada. E eu juro, sério mesmo, segui em direção à estrela lá e cheguei.
É, uma vez eu tava lá na Floresta da Tijuca e tal, com a galera, me perdi. E tava começando a anoitecer, eu não sabia pra onde ir, porque eu tava perdido da galera. Quando eu olhei, eu vi as Três Marias, eu vi a constelação de Orion. Aí eu falei, Cruzeiro do Sul tá pra lá. Vou começar a andar para o leste. Por que eu decidi ser o leste? Não me pergunte, eu só decidi que eu ia andar para o leste.
Astrologia, você foi na sua intuição.
Aí eu fui... Nossa,
caralho, andando. Olha aí, astrologia é problema superior à astronomia, cara.
Aí saí andando pro leste, sempre para o leste, no leste e pá. Aí eu cheguei numa rua e lá...
Aí as minas povo, você chegou e pá.
Encontrei um ponto de ônibus, fui pro centro da cidade e depois voltei pra minha casa. Viu?
A estrela levou ele a pegar um ônibus e ir pra casa.
A estrela vai mostrar o caminho pro busão.
Caraca, a estrela, né, cara? O melhor meio de transporte, né, cara? Transportando os magos até alfalfa na floresta, cara.
Isso aí é a verdadeira estrela guia.
Pô, aí, pronto, começamos com o Sandy Júnior, feijão com o Sandy Júnior, pronto.
Só que não, porém não são, porque eu vou terminar com Paralamas.
E-mail! Ha!
Sejam bem-vindos a mais uma leitura de e-mails do Afogado no Sofá. Essa leitura de e-mail que é referente ao episódio 46, 47, porra.
47.
Sobre as vanguardas europeias, certo, Nicolas?
Certo, certíssimo.
Tudo bem, Nicolas? Como é que tá o Rio?
Tudo ótimo, tá tudo ótimo. Calor, frio, não sabe o que faz aqui e aí na Bahia.
Tá chovendo pra caralho aqui também em Salvador.
Faz parte.
Passa o carnaval, o São Pedro fala, pronto, agora tá na hora de chover.
São as águas de março, né? Olha aí. Fechando o verão, é a promessa divina, olha só.
Ó, é pau, é pedra, é preto, né, aqui na Bahia, né?
Exato.
Tem muito. Se você quiser escrever sobre letra de Tom Jobim?
Eu acho que sim. Inclusive essa música, tem uma curiosidade que o Chico Anísio fica puto com o Tom Jobim, porque ele diz, por que eu não escrevi essa música? Que ele falou que tinha um projeto de música que tinha a mesma temática e o Tom Jobim lançou antes dele, olha só.
Caramba, e a melhor coisa dessa música é o Submarino, né, 2000, não sei o que lá, que eles fizeram uma paródia, viu propaganda do Cartoon Network, que eles pegam os personagens cantando assim.
Caramba.
É, aí muito zoado. Aí no final o cara fala assim, puta, eu adoro espanhol.
Caralho.
Então, se você quiser falar espanhol conosco, né, com nós outros, tu podes mandar um e-mail para contato@afogado.sofá. Correto, Nicolas?
É, ponto com.
Contato@afogado.sofá.com.
Bom, essa semana o pessoal, eu tô cada vez mais revoltado com essa porra de o nego não escreve mais comentário. É incrível. O número de views só aumenta do episódio e o número de comentários só diminui. Que porra é?
Essa galerinha todinho criada da feed, né? É, no celular.
Era da Thea, né? Puta. Hoje eu vi a imagem de um garoto segurando todinho escrito assim, até. Então, pois é, essa galerinha de leite com pera só no feed? Pera aí, né, parceria? Vamos fazer. Aí não dá nem gosto de continuar, né, cara? Porra.
Exato.
Trabalho de edição do caralho, que a gente não ganha porra nenhuma com essa merda. Se você quiser ganhar alguma coisa, você pode seguir o Afogando Sofá no Twitter, que a gente faz sorteios. A gente sorteia vento, sorteia beijo. O Twitter do Afogados é o twitter.com/afogadosofá. Eu não sei se eu já falei isso. E o Twitter do Afogados, inclusive, é muito mais movimentado que o nosso Facebook, né? Que é o facebook.com/afogadosnosofá. Que eu tenho que dar um jeito no Facebook. Eu vou. Galera, eu garanto. Agora eu me tornei uma pessoa melhor, certo?
Mais sociável.
Isso, mais, né? Mais. E eu vou arranjar uma utilidade pro Facebook do Afogados, sério. Chega dessa porra de perder em número de likes pro Podcafé. Chega.
Exato. A gente deu uma ultrapassada, hein?
Foi foda, porra.
Isso. Mas no Twitter estão ganhando ainda.
O público do Podcafé é diferente da Afogados, né? Apesar do site ser o mesmo.
É essa coisa meio alternativa, né? Esse clima, né? De hip, né? Eles falam assim, já que a galera não gosta de comentar, a gente vai comentar, porque a gente tem que ser diferente.
Se eu fosse resumir os públicos, eu diria que o público do Podcafé é o Alfalfa e o público do Afogados é o Gendô, cara, né?
Grita no meio do podcast, né? É. Porque vê piada no Wikipedia. Outro trava, né? Olha que delícia esse
público. Que delícia, ai, ai, bom. Então é isso, vamos para a leitura de e-mail. Primeiro e-mail do Léo Vignol Lelarge. Ele mandou e-mail semana passada, achei bonito o nome dele.
Realmente, diferente, né?
Lelarge, Vignol, Avignon. A senhorita de Avignon já fez o link já, hein?
Verdade, verdade.
Olá, pessoal do Afogados e convidados, já que ultimamente teve muitos. Pois é, é o segredo do sucesso, encher de gente... Uma hora vai sair alguma piada boa, o resto você corta.
Horas e horas de gravação, né? Alguma coisa tem que extrair daí.
Com certeza. Aqui é, de novo, o Léo Vignol Lelarge de Viamão. Isso é uma cidade?
Eu nunca ouvi falar, cara.
Tem a cidade de Viamão e no Rio Grande do Sul tem a cidade de Viadão.
É o estado, né?
Exato, prefeito Ratinho Júnior que tava... Ele diz que dá bom dia, boa tarde, boa noite pra gente, mesmo com eu sempre falando que tá tudo uma merda. Bom, ele tinha esquecido de dizer que ele contou como ele conheceu a Afogada. Ele disse que ele veio através do Animerda no quinto podcast, que foi o podcast sobre... Não sei, mas foi... Você começou no 9, não foi, Nico? Sobre espíritos.
Acho que foi o 9, né? Espíritos
e tal. Eu falei assim, eu tenho um cara aí muito descolado, certo? Vai,
lá
certo?
Do Rio.
Lá do Rio, anda de skate. Falando. Parecia o vocalista, o guitarrista do System of a Down.
Caraca, quanto tempo, hein? Um dia eu vou fazer um quadro, assim, todas as minhas fotos, assim, de fases, sabe, da adolescência. Cara, ninguém vai acreditar que o primeiro e o último são os mesmos.
E que desde então ele tem acompanhado a gente sempre que possível. Foi com alegria que ele ouviu o nome dele ser chamado na leitura de e-mails passada. Como eu falei, ele mandou e-mail semana passada.
Viu, Magal? Você muda vidas.
Mudo, com certeza. Ele disse que gostou muito do último podcast, não só porque ele aprendeu mais do que na aula de artes. Puta, pausa aqui pra eu falar da minha aula de artes no ensino médio. Aí eu tinha uma professora que tinha cara de cachorro, assim. E a aula de artes resumia ela contando a história triste da vida dela. Então ela falava, porque eu engravidei na sexta série, porque meu filho hoje é um executivo bem sucedido, porque vocês não sabem como a vida é difícil, porque no meu colégio só tinha maconheiro. Era isso a aula dela, cara. Ele disse que não só ele aprendeu muito mais do que na aula de artes, como também ajudou muito na redação do cursinho, que tinha o tema da expressão humana através da arte. Vai cair neném.
Olha só, cara, que
vai,
isso.
Vai cair neném, Nicolas.
Afogados nos estudos, né?
Será que cai esse... É bem possível de cair esse sistema de...
Sim.
Sério, galera, ouçam esses Afogados de história de descobrimento, sabe, esse de literatura ou de história. Porque, porra, cara, isso tudo sou eu revisitando os meus cadernos de cursinho, entendeu?
Então, olha que o Magal, maior aprovado no Brasil em faculdade de medicina.
Mas cara, sério, levem isso, a gente faz na zoeira, faz piada, hahaha. Mas, pô, ali não são informações de se jogar fora, não, sinceramente.
E se você passar por uma faculdade pública com o conhecimento adquirido no Afogados, no seu TCC tem que estar lá agradecimento, Afogado no sofá.
Bibliografia.
E se não fosse, exato, bibliografia tá lá, assim, sofá, vírgula, Afogados.
Bom, ele disse que foi, pra, como sempre, foi um ótimo trabalho nosso, e dessa vez ele sugere alguns temas. Ele é temas, ele é tipo a nova Carol, que a Carol parou de mandar e-mail, ela sempre sugeria tema, né?
Fala pra essa galera também mandar lá pro Pó de Café, cara, que a gente botou lá na nossa página, surgiram temas. Caraca, um só que falou assim, o resto ficou assim olhando, sabe, de longe.
Mas é, galera, toda semana vocês mandam uma porrada de tema pra gente, manda pro... desafoga a gente um pouquinho aí do sofá, olha aí, que piada boa.
Olha só.
E manda pro Pó de Café também, mas ele sugeriu bons temas aqui, ó.
Ah, então...
One Piece, é um tema que já tá na pauta desde o primeiro episódio, por favor, né?
Esse eu não participo?
Esse o Nicolas vai gostar, hein? Silent Hill.
Ah, esse eu quero participar, cara. Se fizer, me chama, por favor.
Não, você acha que dá um programa a série de jogos?
Claro. Pô, eu zerei todos, do primeiro ao último. Quer dizer, o último não, porque o último saiu para as últimas plataformas e tal.
Esse aí fica pro Pó de Café, que eu tenho um cagaço de jogos de terror, cara.
Vamos fazer um sobre Survival Horror, então.
A Ubisoft... É o que? Assassin's Creed... Far Cry 3, né?
É da Ubisoft. Isso, Assassin's Creed, o Prince of Persia também era da Ubisoft.
Vou te falar uma parada. Far Cry 3 me deixou com vontade de ter um videogame.
Olha aí.
A história é tão legal. A introdução do jogo que eu vi no YouTube é tão maneira, cara. Que
ela convence, né?
Convence, cara. Você fica assim, puta que história... parece um filme, sabe? É diferente, não é? Não.
Falar nisso, eu vi o game do sofá que o Reinaldo fez sobre Far Cry 3 e só vi só a abertura, cara. Ainda fiquei bolado, falei, caraca, ele tem até um sofazinho com legenda do lado, cara.
Peraí, cara, você já viu o game do sofá de Lara Croft?
Não, não vi ainda.
Vamos lá, Reinaldo, trecho do Reinaldo. Então, eu estou aqui ligando a tocha, deixa eu pular aqui. Opa! É isso, cara. O Reinaldo não tem felicidade, cara. Joga
que triste.
É muito pô, melancólico. Mas bom, além disso, ele sugere o Universo Marvel, que também já tá na pauta há tempos, né? Um bom tema. Acho que esse a gente tem que fragmentar mais, né? Tipo, não no Marvel, Homem-Aranha.
Sim, pode pegar tentar. Tipo um núcleo, né? Perdão, X-Men, isso é algo assim.
Exato. E o X-Men ainda tem o núcleo Wolverine, né? Muito
fragmentado isso. Tem isso.
E o Walking Dead, que fica pro Nicolas também.
Pô, eu adoro Walking Dead, mas a gente fez um sobre Frank Darabont, que a gente deu uma aprofundada em Walking Dead e tal, falando sobre essa questão, mas a gente só faria um quando acabar a série, porque fazer agora e daqui a pouco acaba, tem um final, sei lá, muito diferente, né? Pô, vai precisar de um cast, sabe?
Mas quadrinhos vocês não falaram nada?
Não, do quadrinho não, porque a gente falou sobre Frank Darabont, ele foi produtor da série, ele não tem nada a ver com quadrinho.
Entendi. Bom, segundo ele, por enquanto é isso, um abraço, blá blá blá, tchau. Segundo e-mail da Sabrina Munhoz.
Vamos dizer. Um abraço pra você.
Olá, Afogados, tudo bem? Tudo bem, Nicolas?
Tá indo bem.
Porque mulher tem que, né? Tem que dar uma. Tem que responder, sabe, né?
Dar uma valorizada, né?
Pelo amor de Deus, né? Quase não tem na minha vida, cara.
Que isso, olha a Kira aí, cara.
É verdade, olha a minha avó, né, cara? Aí. Ela fala que gostei muito do episódio de Vanguardas Europeias, até porque ela diz que é da área, que ela estuda essa parada de. Será que ela estuda letra? Tipo a Rica? Saca a Rica, cara?
Sim, sim, a Rica que sempre recusa participar do Pó de Café.
Isso, e gravou muito Medo B com a gente.
Pô. Exato.
Exatamente.
Vendo, gravava Medo B e não grava Pó de Café. Que isso, cara?
Que vergonha. Gravou um Afogado e os outros tá fugindo, coisa feia. E a Sabrina desmascarou a gente aqui, Nico, porque ela fala aqui, ó, Magal Reinaldo, que história é essa de Afogados no Blogspot?
Ih, caraca, já era.
Aí ela encontrou. Porque é o seguinte, eu avisei no começo desse programa que nós estamos migrando de servidor, né, Nico?
Sim, sim.
O Pó de Café passou um tempo fora do ar, e aí por questão de problema de domínio e até por própria independência, vocês decidiram fazer uma mudança, né, do site do Afogados.
Sim, sim. Criar a nossa própria casa, né?
Exatamente. E a gente foi na rebarba, acho que a verdade é essa. Por quê, galera? Vamos abrir o coração aqui?
Opa, eu também? Pra mim, você ia falar, vamos abrir o coração e ter revelar alguma coisa. Eu tô aqui na aguarda.
Não, abrir o coração é o seguinte. Fazer podcast dá um trabalho do caralho. O Nicolas que o diga. Assim, o Pó de Café é quinzenal, mas é um sacrifício. Porra, e tanto.
Suor e tanto, cara.
Né, cara? Pô, de organizar a galera pra gravar, decidir a pauta, fazer a gravação, aí editar. Tem que editar, né, cara?
E não ganhar nem um tostão, né? E not a single fuck was given since that day.
Exato, nem um centavo. E o Afogado já tinha um programa extra que a gente paga domínio e servidor pra não ganhar porra nenhuma, entendeu?
Você está pagando pra vocês terem algo legal. Você está pagando a sua diversão.
Exatamente, nós estamos pagando, nós estamos tirando a sua diversão do bolso. No começo da Afogados, era mais tranquilo, porque era dividido entre três o preço do servidor.
Uhum.
Mas agora, cara, o Gordo, né, escafedeu, o Reinaldo tá viajando aí, né, cara? Tá meio sumido.
E a parcela era por peso, então já viu, né? Recaiu o peso do Gordo sobre vocês dois, já era.
Piada, cara. Mas, e o preço aumentou, cara, da porra do domínio. Então eu não posso ficar, porra, é foda, cara, de saber. Eu tenho que organizar a gravação, decidir a pauta, gravar, editar e pôr no ar, pagar domínio. É um esforço. Então a gente vai estar mudando pra o blogger porque não paga porra nenhuma, simplesmente. Sabe?
Exato. E a gente tem um conhecimento mais aprimorado de HTML do que PHP, por exemplo, que é o WordPress. É sempre um horror pra mudar alguma coisa.
É, porque o WordPress é baseado, todo o layout dele é baseado em PHP. O blog é CSS e HTML. Eu, por exemplo, as pessoas devem saber, eu tenho blogs, eu comecei o Animerd em 2008. Olha, então, só. Eu tenho muito contato com o blog, assim, muita facilidade. Quando a gente começou a Afogados, a gente quis ir pro WordPress, o Reinaldo e o Gordo, porque eles achavam que era mais profissional, mais legal. De fato é. Mas o blog tem tantas comodidades, que é não pagar porra nenhuma, sabe? Uma hospedagem de qualidade, ataque DDoS não rola, não cai, porque o servidor é da Google. Eu quero ver você derrubar a Google, sabe?
É, exatamente. Vai lá, tenta aí, Champs.
Vai, boa sorte, né? Então, cara, a única coisa que a gente vai precisar pagar é o domínio. Os contratempos são, o feed vai mudar e o iTunes vai mudar. Você que assina o feed do iTunes vai ter que assinar de novo,
entendeu? Exato.
Grande problema. E pronto, cara, o problema continua aí. A grande vantagem é que eu não tenho mais que pagar porra nenhuma, mensalmente, graças a Deus. O site não sai mais do ar, né? Porque o Afogados ficou um tempão fora do ar por problemas desse negócio de pagar servidor e tal. E é isso, cara, a gente tá mudando, a vida segue, isso aí, né? Nicolas, e digo mais, corre o risco. Corre o risco do Afogado se tornar quinzenal.
E aí, cara? E aí que a gente pode fazer o seguinte: se isso acontecer, a gente pode bolar de que um sai numa semana, outro sai na outra, pro público ter sempre atração, né?
É, ter sempre um negocinho. E aí?
Exato.
Porque a gente vai separar as casas, mas não vai encerrar essa parceria, né?
Não, a gente tá. Galera, se eu soubesse o quanto que a gente tá lutando pro Pó de Café não morrer, o Afogado não morrer.
Pô, eu tô fazendo massagem cardíaca no Pó de Café desde dezembro.
Porra, são 3 meses fora do ar, galera. 3 meses ali no pi.
É, mas vai voltar triunfalmente, vocês vão ver.
Pô, é muito trabalho, é sério, galera, assim, a gente não tá fazendo isso à toa, não. É mudança de edição, é mudança de site, é tanta coisa. E, pô, quem me conhece sabe que eu tô afogado em dívida, cara. Então, assim, tá sendo trabalhoso pra caramba. Muito. Vai valer a pena.
Eu agora vou me fuder completamente, né, que vai começar a faculdade, não vou ter tempo pra fazer porra nenhuma. E talvez por causa disso o programa passe a ser quinzenal. Se for, não chorem, sabe? Porque vai ter Pó de Café aí, vai ser um negócio mais bem editado, porque vai ter mais tempo pra ser editado, pode até ser mais longo, entendeu? São mudanças, cara. O fato é que as pessoas não percebem, elas estão recebendo conteúdo de graça, de qualidade, entendeu?
Sim.
E tanto o Afogados quanto o Pó de Café são conteúdo de graça, de qualidade. A gente, porra, cara, eu adoro ouvir na edição, pelo menos, sabe? Quando eu termino de editar um bloco, eu abro um joguinho pra jogar e fico ouvindo, porque...
É, eu fazia a mesma coisa, cara.
Eu conheço que é uma parada maneira, é engraçado, sabe, é informativo. Então, poxa, não pirem aí, não reclamem, porque...
Magal, eu ainda reafirmo, né, uma coisa. Galera, vocês estão vendo a situação, pô, em vez de atacar a gente, por favor, apoie, né?
Exato.
A gente precisa de apoio de vocês, porque, pô, se a gente tá fazendo isso, é pra você. A gente poderia largar o foda-se, senão a gente tá perdendo dinheiro, a gente tá com problema. Chega,
quando a gente pede likezinho e seguida no Twitter, não é zoar não, cara, é pra gente ver que tem algum tipo de reconhecimento e pra isso incitar a gente, dar gosto a continuar, entendeu?
Exato. E, Magal, esse cast tá saindo, então, nessa sexta-feira agora, dia 22, né?
Não vai sair na sexta, mas tudo bem.
Ah, não? Vai
não.
Sair quando?
Ah, deve sair no sábado ou domingo, cara, sei lá.
Se for sair na sexta, eu ia aproveitar um gancho pra revelar um segredo aqui.
Você quer revelar, não?
Ah, mas não vai sair na sexta, pô. Vai sair no domingo, o segredo foi no sábado, tá ligado?
Ah, mas conta aí, cara. O cara...
Não, eu ia falar que exclusivamente, se esse podcast sair na sexta, se não sair, mas deixa isso na edição. Se não sair, a galera vai rir, de qualquer forma.
Exato.
Se sair na sexta-feira, vocês estão sabendo em primeira mão que sábado o site do Pó de Café vai ser inaugurado. Olha só.
Exatamente.
Inauguração exclusiva, porém, sem podcast ainda.
Porém não são.
Porém não são. A gente vai começar aos poucos, galera. A gente tá tentando trazer uma série de atrações, uma cada dia da semana. Não vai dar pra ter todos os dias, é claro, mas a gente vai tentar o maior número possível. E vamos começar, posso revelar mais uma coisa, com uma coluna de texto, cara, que vai ter semanalmente, com vídeo, com áudio, com várias paradas bem legais.
Isso,
cara,
não funcionaria no Afogados, porque o nosso público não lê, né?
Olha aí, o Pó de Café lê?
Com certeza, cara.
Vamos saber agora, né? Vamos ver se vai ser um fracasso isso.
Vou te falar uma parada, é uma inversão de... O Pó de Café, ele veio pra ficar, né? Ele dominou Afogados. Antes, o Afogados era o portal que incluía o Pó de Café e tinha games no sofá, cinema no sofá. Agora o Afogados é um podcastzinho.
Nós somos um câncer, né, cara? O Pó de Café é um câncer.
Se expandiu. O Afogados é um podcastzinho ameaçando ser quinzenal. E o Pó de Café tá com site, tá com coluna, tá com tudo, né, cara?
Que isso, cara. E olha, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu tenho percebido, agora que eu tô ouvindo mais podcast, né? Até porque, pô, só um podcast, né? Eu tenho que ouvir a galera pra saber o que que tá rolando. Eu tô vendo que tá tendo muito site fazendo o que o Afogados fez no ano passado, cara. De agregar outros podcasts. Tá
nós
muito...
somos pioneiros, gente.
Pioneiros, cara. Olha, parabéns pro Afogados, cara. Agradeço muito isso. Vou sempre agradecer, galera. Ah, que demagogia. Mas, pô, se o Pó de Café tá aí, é graças ao Afogados, cara.
Ah, que é isso. Se o Afogados expandiu assim, com certeza por causa do Pó de Café, que esse ano vai entrar numa fase de... Vai virar um... Deixa eu ver um objeto astronômico que se expande. O Gordo Mascarado vai crescer pra caralho.
Vai ter gravidade, né?
Vai. Os outros podcasts vão orbitar o podcast. Porque tá foda. Né?
Magnet, não se preocupe, vocês vão poder gravar com a gente um dia. Vou marcar na agenda.
Tá, cara, se eu fosse o carioca, eu diria que os caras tão sinistros. Mas como eu sou baiano, eu vou dizer que os caras tão arretados.
Arretado, tá certo.
Beleza. Então, Sabrina, seu e-mail se fudeu porque a gente falou demais. Então.
Obrigado pelo gancho, Sabrina.
Exato, não vou poder. É Sabrina mesmo, não dá?
É, cara. Onde é que eu vou assim?